Olá, eu sou Rodrigo Guedin. Hoje é 27 de abril de 2025. Este é o podcast do Manual do Usuário. Você talvez se lembre, espero que sim. Episódios são bastante esporádicos, mas continuo por aqui. Na verdade, eu continuo gravando áudio quase toda semana. Quem assina o site recebe literalmente áudio no WhatsApp, na nossa comunidade para assinantes, todo domingo. É uma espécie de diário de bordo, tem a versão da newsletter, óbvio, por escrito, e também a versão em áudio, que pode ser um podcast, talvez seja um áudio de WhatsApp, um híbrido, uma nova categoria, um novo formato, não sei. Mas é mais ou menos isso que você está ouvindo aqui, que você vai ouvir, e que os assinantes, quem assina o Manual do Usuário, ouve todo domingo, só que pelo WhatsApp. Pois bem, nesses diários de bordo, só uma brevíssima introdução, eu comento alguns acontecimentos da semana no site e o que passa pela minha cabeça em relação ao site, novas ideias, projetos em andamento, coisas do tipo. Eu começo esse diário de bordo falando de uma novidade bem evidente, bem explícita no blog, no site, que é a presença de uma daquelas antigas barras de portais. Se você tem mais de 30 anos, o que é estatisticamente bastante provável, provavelmente se lembra delas. Sites pequenos faziam parcerias com sites grandes, UOL, Terra, IG, sei lá qual mais. E um dos termos desses acordos era você, o site pequeno, colocar a famigerada barrinha do portal ali no topo do site para levar o portal, como se precisasse de mais audiência, mas também para que o portal conseguisse monitorar, aferir a audiência do site pequeno. Não tem nenhuma parceria do Manual do Usuário, acho que nem existe mais esse conceito de barrinha de portal. Mas eu recuperei essa ideia para destacar as muitas partes do nosso conglomerado Manual do Usuário. Eu falo meio brincando, mas o site cresceu um pouco assim, em questão de coisas que estão disponíveis, e algumas delas ficam meio escondidas no site. Tem algumas que nem se procurar bem acha, porque não tem espaço, né? As telas de celulares agravaram esse problema. Hoje a maioria das pessoas acessa sites por celulares e as telas pequenas têm menos espaço, uma questão física. A barrinha é uma tentativa de corrigir ou de amenizar esse problema. Coloquei várias coisas ali legais, PC do manual, lerama, diretório de newsletters, e vamos ver se as pessoas, né? Alguém comentou comigo essa semana que não conhecia o lerama, né? É um negócio que está no ar faz, sei lá, meses, talvez mais de um ano. Ou seja, temos um problema aí de descoberta. A barrinha já está funcionando. Eu agradeço ao Pedro, que na nossa comunidade do WhatsApp, que é só para assinantes, fez vários apontamentos ali da primeira versão, tanto que eu considero essa que está no ar uma versão 1.5, 1.1, sei lá, não sei qual que é o esquema de versões aqui, mas não vai ficar assim por muito tempo. Tem algumas coisas que já, embora funcione, tem algumas coisas que já estão me incomodando um pouco. O visual, eu acho que é muito discreto, esse é um defeito meu, né, ser uma pessoa discreta, que se reflete no site. Eu acho que ela pode ser mais viva, porque a ideia é chamar atenção para essas outras partes do Manual do Usuário. Outro desafio é fazer com que ela apareça em todos os destinos. Hoje, dos links que tem ali em cima, salvo engano, só o lerama que não aparece. Eu consegui colocar lá no site do PC do Manual. Os outros links são de coisas dentro do site do manual, do blog do manual. Então, a barrinha aparece automaticamente. E não é bem uma coisa que precisa ser consertada, é mais uma dúvida, mas eu não sei se as pessoas vão sacar que na tela pequena essa barra é rolável. Você pode arrastar o dedo nela, da direita para a esquerda. Para a esquerda, e aparecem mais links. Não cabem todos ali, né, na tela. Eu achei essa solução mais. Eu acho essa solução mais bonita do que aquele menu de hambúrguer. Mas sei lá, né? Talvez o menu de hambúrguer seja mais óbvio. Pensei até. Tô pensando, na verdade, em colocar a minha cabeça flutuando ali. Não sei se fica meio egocêntrico ou assustaria as pessoas, né? Uma cabeça flutuando, mas chamaria bastante atenção. Isso é certo. Por falar em Lerama, a nova versão já está rodando, Lerama 2.0, e ela trouxe um feedzão, né? Um feed RSS com todos os posts de todos os blogs que estão cadastrados. E isso é legal não só para você que usa agregador de feeds poder acompanhar todos os blogs, mas também para fazer algumas automações. Eu fiz, criei contas, perfis do Lerama no Mastodon, no Bluesky, no Telegram. E os links estão na descrição. Se você seguir esses perfis, sempre que um post novo é publicado em um dos blogs que estão no Lerama, ele é divulgado nesses locais. Eu vou dizer, embora seja quase dispensável, mas nem o manual, ninguém aqui se responsabiliza por nada que as pessoas publicam ali, porque o único critério que eu tenho para aceitar um blog no Lerama é que seja os únicos, né? Que seja pessoal e que seja em português. Claro que se eu entro lá para ver um blog sugerido, o cara, sei lá, nazista declarado, não vou aceitar, mas fora isso, fora coisas absurdas, não só isso, absurdas no geral, não tem muito critério, então perdoem qualquer coisa. E um salve aqui pro Renan, né, que fez e faz o Lerama e, putz, colocou muitas coisas legais ali que eu pedi, da versão 1 para 2, e tá muito bom mesmo. O Lerama é código aberto, aliás. Se você quiser fazer o seu agregador de blogs, seu diretório de blogs, é só pegar o código no nosso GitHub e vai fundo. Quanto mais Leramas por aí, melhor. Eu vou aproveitar esse assunto para falar também, para continuar falando, né, de bastidores aqui, de estruturas e coisas do site. Eu não paro de mexer no layout do site porque sempre parece uma coisa nova. Não só coisas novas na minha cabeça, como essa barrinha das partes do manual, mas coisas novas que são possíveis. Nessa semana eu publiquei no manual duas coisas ou três coisas lá de tipografia no CSS. CSS é a linguagem de programação aí. Alguns colocam entre aspas, outros não, mas enfim, é uma linguagem que define a aparência do site. E agora tem um rolê de. Você determinar que o parágrafo aparece de uma maneira bonita. Muito subjetivo isso, né? E aí é justamente um texto que eu encontrei do pessoal que faz o WebKit, que é o motor de renderização do navegador Safari, debatendo a implementação deles. O que que faz um parágrafo ficar bonito numa tela? E eles ligam para algumas coisas ali que eu não sabia, tipo uma unidade de medida que é definida por altura da linha. Você talvez não pense nisso, exceto quando se depara com um texto muito bosta, muito mal formatado, difícil de ler, mas a legibilidade de um texto depende de muitas variáveis, e eu às vezes fico um pouco obcecado com esse assunto, embora eu ache que o manual, não por acaso, seja de muito fácil leitura. Não pelo assunto nesse contexto, eu digo pela apresentação. A fonte, espaçamento entre linhas, largura da linha, tudo ali é feito com muito carinho para que seja agradável de se ler. Então é isso. Só estou me justificando aqui pela milésima vez, porque eu fico mexendo no layout toda hora. O último comentário aqui a respeito de sites e layouts e coisas afins. Eu pedi para o Renan instalar no nosso servidor uma instância do Umami. É um analytics um pouco mais avançado que o COCO, que é o que a gente usava até então, um plugin do WordPress, e que se mostrou meio necessário com a nova versão em inglês do manual. Não sei se você está sabendo, mas agora tem um barra EN que leva a uma versão em inglês do manual. Enfim, uma versão em inglês do manual. O lance do Umami é que ele coleta, ele identifica alguns dados a mais. Por exemplo, o país de origem do acesso Ele faz isso sem. Não tem nada assim invasivo, tá? Fique tranquilo, fique tranquila. Ele pega essa localização pelo IP. Ou seja, se você usar uma VPN, ele vai pegar tudo errado. E você, né, se for paranoico igual eu e muitos leitores, vai ficar tranquilo aí. Eu não vou saber de onde você veio. Nem quero também, né? Convenhamos. Mas o Umami permite fazer esse filtro por país e também filtrar por URL. Isso. É em alguma medida importante no aspecto comercial. Se essa versão em inglês prosperar, se desenvolver bem, pode ser um canal para vender aquela publicidade direta que eu faço no manual para um público maior, mais amplo, para, né, ter um argumento a mais aí na hora de negociar com empresas de fora. Outra coisa legal do Umami, que o Coco também tinha, é que dá para tornar pública a página de estatísticas. Deixei o link aqui também na descrição, se você quiser dar uma olhada ali no tipo de gente ou no perfil, né? Não dá para saber as pessoas específicas, mas no global, no agregado, tem é só clicar e navegar por lá. Falei em comercial, o primeiro trimestre foi terrível. Quem assina o manual recebeu o diário de bordo semana passada. Retrasada, com. Semana retrasada, né? Quando você está ouvindo isso, uma semana antes da Páscoa. Com todos os detalhes ali do primeiro trimestre, foi um estrago. Não conseguimos vender nenhuma campanha. O segundo trimestre começa muito bem, já com uma renovação da parceria com o Buttondown, que é a ferramenta. É um serviço estadunidense que eu uso para disparar a newsletter do manual e que tem sido parceiro do manual. Parceiro comercial aí há mais de um ano. A gente renovou agora pela segunda vez. O Buttondown patrocina o Diretório de Newsletters Brasileiras e a série de entrevistas que eu tenho feito com as pessoas que têm newsletters que estão nesse diretório. Eu fiz o anúncio no site, tá o link aqui também na descrição. E não é só o anúncio da renovação da parceria, também tem uma notícia de que o português brasileiro é o segundo idioma mais popular do Buttondown, e de longe. Segundo o Justin Duck, que é o fundador e CEO do Buttondown. Ele, né, disse que talvez, provavelmente, não, ele falou mais, foi mais assertivo, mas ele disse que o manual tem um grande papel nessa posição do português aí, né, entre os idiomas do Buttondown, que me deixou muito contente, muito feliz. Para maio, eu consegui fechar todo mês. Todas as semanas eu tenho tentado vender o patrocínio ou a publicidade no manual num formato semanal. Fechei todas as semanas de maio com uma empresa de hospedagem. A gente começa a rodar a campanha no dia 5 de maio e vai ser bacana. Muito bom, muito ótimo. Agora é só repetir isso todos os meses. Agora vem a parte difícil, né? Nesse ano a gente começou no grupo de assinantes do manual no WhatsApp a organizar uns encontros presenciais. Tivemos dois em São Paulo, capital, e neste sábado, dia 26, eu estou gravando isso antes de ir para lá, rolou o segundo café aqui em Curitiba. Eu espero que as pessoas tenham ido, né? Senão eu estou falando isso, vou publicar amanhã e vai que só eu apareça. Mas eu espero, eu acho que todo mundo vai. E seria massa se mais cidades organizassem esses encontros. A gente tem feito isso, a organização na comunidade, na própria comunidade do WhatsApp. E quando há quórum ou tem pessoas ali interessadas em fazer esse encontro na sua cidade, eu abro um grupo e as pessoas se organizam ali. É bem legal esse arranjo de grupos dentro da comunidade, porque, né, se você não mora em Curitiba ou nem tem nenhuma pretensão de passar aqui por perto, é só ignorar o grupo que a gente se organiza ali e você fica sem ler essas mensagens que não te interessam em absoluto. O link para os detalhes da assinatura é o primeiro aqui da descrição. É o primeiro porque é o mais importante. Então, se você quiser tornar-se assinante, participar dos nossos encontros, nossos cafés, talvez a gente mude também, né? Dá para fazer sei lá, uma noite de sushi ou hambúrguer. Enfim. Encontrar o pessoal ou coisa sem comida também. Vire assinante, entre lá na comunidade e a gente vai se falando. Eu vou terminar isso aqui com uma reflexão, não é para te deixar deprê, nem a mim. É, eu abri o papo aqui falando de barra de portal, né? Que é uma coisa que só pessoas velhas lembram. Acho que nunca um adolescente de hoje nem sabe do que eu tô falando, nem sabe o que é portal. Eu não fiquei muito na dúvida, assim, se você se lembraria ou não da barra de portal, porque eu sei que o público do Manual do Usuário é velho, sem ofensa. Alguém no grupo do WhatsApp abriu uma enquete esses dias, perguntando a faixa etária da galera, e é todo mundo acima de 30, assim. O que bate com uma pesquisa que eu faço anual, a última foi em dezembro de 2024. Uma das perguntas é também da faixa etária, e também ali, como era um contingente maior de pessoas que responderam, um ou outro perdido abaixo de 24 anos respondeu, estava presente, manifestou-se. Mas, sim, o grosso da audiência do manual é de pessoas com mais de 30 anos. Eu acho que, por um lado, isso é natural. É um projeto muito pessoal, tem muito a minha cara. E como alguém comentou no grupo, o público envelhece comigo. Meus interesses, meu momento na vida, tudo isso reflete no manual e atrai um público que é mais parecido comigo, inclusive na faixa etária. Por outro lado, eu fico meio. Eu não sei, eu nunca pensei no manual do usuário com esse tipo de recorte por idade, assim. Aí eu fico pensando, será que eu tô por fora do que os jovens de hoje curtem? Eu sei que sim, eu não sou iludido, né? Eu converso com a minha afilhada e tento conversar. Acho que é melhor, uma descrição melhor. E é muito difícil. Mas eu fiquei intrigado, assim, se, né, o que que os jovens de hoje estão usando em tecnologia? Até fiz um pedido dos lugares errados, porque ninguém respondeu, que era previsível, Blue Sky, LinkedIn, para que algum leitor com menos de 24 anos desse um alô. Ninguém apareceu, né? Eu coloquei menos de 24 anos porque é esse recorte que eu uso na minha pesquisa demográfica anual. Eu não sei muito bem o que pensar disso. Não é algo novo, né? Pelo menos desde dezembro, mas eu acho que as pesquisas anteriores também já mostravam esse envelhecimento da audiência do manual do usuário. Eu só talvez não tivesse me atentado ainda a esse fenômeno antes dessa enquete que fizeram lá no grupo. Se você tiver alguma conclusão, alguma reflexão, eu adoraria ouvi-la. E se você tem menos de 24 anos, por favor, dê um alô pra gente não se sentir tão velho. Era isso que eu tinha para hoje. A gente vai se falando no site. Qualquer hora eu apareço aqui de novo no podcast. Um abraço.